Estamos de volta na rede, são 9 horas e 45 minutos, conversando aqui com o prefeito de Minduri, com a dona Norrimose e o nosso amigo chaveiro aqui, o Chiclete de Seritinga. Bom dia, Ricardo, ao prefeito, a Dora também, e a todos os ouvintes. E por falar na história que envolve os municípios, eu conheci o senhor Godofredo, um homem que gerou muitos empregos, ajudou muitos pais a criarem seus filhos, um homem íntegro e lembrado por todos até hoje. Uma memória jamais esquecida. Parabéns ao prefeito e sua equipe em prol do povo de Minduri. Obrigado, Chiclete. Comentando aí sobre o Godofredo, é contemporâneo do seu pai?
Sim, sim, é. Ele veio antes para o Brasil, mas também veio para trabalhar nessa fábrica no Campo Lindo com o senhor Nilson, que foi o pioneiro. E, Nascimento, você falando da importância das pessoas, da ligação das pessoas em Minduri, se você contar nos dedos hoje das pessoas aqui, famílias de Minduri, não deve ter ninguém que não tenha tido um vínculo com Laticínios. Ou foi o pai que trabalhou como queijeiro, ou foi um que trabalhou na serraria, um avô, um bisavô. Então, assim, é a história de Minduri. É a história do povo de Minduri. Tá? Está interligada. O outro que o pai foi caminhoneiro, que puxou queijo, e sabe? Então, é uma ligação muito forte que tem que ser resgatada. Né? E voltando lá, nós estávamos falando dos pioneirismos, né? Uhum. Então, nessas inovações que meu pai trouxe, ele chegou na fabricação, quando ele começou com a fábrica, a princípio só fazia um queijo prato, né? Depois eles foram vendo que o gosto das pessoas mais abastadas no Brasil compravam muito queijos importados. Então eles começaram a introduzir os queijos finos, né? Então foi feito o primeiro gorgonzola, também foi pelo Godfredsen e os outros queijos finos. E meu pai foi o que fez o primeiro camembert do Hemisfério Sul.
Adora fazendo a gente começar a ficar com fome bem antes do almoço. Oh, meu Deus do céu.
E eram bons os queijos, viu? Eram muito. E então, mas uma coisa que meu pai fazia questão de dizer, e ele batia muito, que para ele não era esse feito de ter feito o primeiro queijo camembert do Hemisfério Sul, não era tão importante para ele. O que mais marcou, o que mais foi importante, foi ele ter ensinado para as pessoas, para os fazendeiros locais aqui da região, que poderia se ordenhar uma vaca duas vezes. Se você tratasse bem dela, se você suplementasse com ração, a vaca dava leite duas vezes. Então ele tratava com ração, tirava o bezerro do pé da vaca e ela dava leite duas vezes. E para isso o Laticínios subsidiava a ração, entendeu? O farelo de trigo, o farelo de algodão, os caminhões iam pro mercado do Rio, São Paulo, e levavam queijo e voltavam com farelo que era vendido com subsídio para os fazendeiros. Então isso foi gerando um incremento na produção leiteira e fazendo de Minduri também uma bacia leiteira. Uhum. Né? E então ele achava que isso foi, vamos dizer, foi o maior feito dele. Por essas inovações. E aí na fazenda dele, já com um gado, já ele foi apurando, né? Foi fazendo um gado holandês registrado, puro, e fazendo as inseminações. Aí ele chegou a fazer o controle leiteiro, então tudo muito controlado, né? As vacas todas com fichas. E foi visitado por muitas pessoas que vinham aqui para ver essas inovações, sabe? Da Faculdade de Agronomia de Lavras, que era na época ESAL. Então, um dia o diretor da ESAL esteve aqui em Minduri e conheceu a fazenda do meu pai. E a partir de então, todos os anos, os alunos lá de Lavras, da Escola de Agronomia, vinham estagiar aqui. E certa vez um dos alunos era o Alisson Paulinelli, que veio a ser ministro da Agricultura. Então todos vinham a Mindori para conhecer as inovações, os incrementos na tecnologia que era adotada aqui. E com isso na fábrica teve também uma época que tinha um dinamarquês, o seu Laus, que estava lá, se não me engano, na região de, não sei se era Caxambu ou Seritinga, e ele vendo que o papai estava crescendo muito a fábrica, mas que não estava assim, muito organizado, então ele trouxe para fazer a escrita, organizar a escrita da fábrica de queijo, ele trouxe uma pessoa que foi também uma pessoa, acho que muito importante, uma peça fundamental aqui na história de Mindori, que foi o seu Elias Uba. Sabe? O seu Elias morou durante muito tempo aqui em Mindori, ele veio a ser o braço direito do meu pai na fábrica, e ele cuidava do escritório. Ele era uma pessoa muito inteligente, sabe, muito bom em matemática e muito culto. E o senhor Elias veio, trabalhou junto com meu pai, dando essa organização no escritório. E do escritório, várias pessoas que trabalhavam junto ao Laticínios foram pessoas importantes para a Mindori, né, naquela época. O senhor Elias veio a ser o prefeito de Mindori. Então, Mindori tinha esse problema da água, né? Então, ele, com a ajuda do Laticínios, fez a captação de água e trouxe a água para a cidade. Depois, posteriormente, teve a administração do Rele, que também era funcionário do Laticínios e veio a ser prefeito, e ele colocou a luz em Mindori, sabe? E depois passou também pela prefeitura o senhor Sálvio Magalhães, que calçou a cidade. Então, eram pessoas que estavam ali envolvidas e sempre com a ajuda do Laticínios, sabe? Faziam esses avanços, essas melhorias da cidade de Mindori. Então, por isso que eu digo que tem que ser preservado, tem que ser lembrado, não como coisas que passaram e ficaram. Acho que a gente tem que saber do nosso passado para a gente pensar no nosso futuro.
Muito bem. Prefeito, tem uma pergunta aqui de um ouvinte que não quer se identificar.
Vamos lá.
Mas gostaria de perguntar para o senhor gestor do município. Bom dia, senhor prefeito.
Bom dia.
Gostaríamos de saber qual a real necessidade do município em adquirir a casa. A prefeitura detém os recursos financeiros suficientes para comprar, reformar e manter esse bem? Essa é uma observação. Acreditamos que no município temos outros setores que necessitam de mais atenção e recursos financeiros. E se nos permite uma indicação, se tal projeto é tão importante para o município, nos prédios da antiga fábrica tem vários espaços vazios que poderiam servir aos objetos desse projeto. E o detalhe principal, não é necessário ser adquirido, eles já são da prefeitura e podem ser adaptados com o valor investido na compra da casa. E não somos contra a cultura do município.
Vamos lá, né? Você poderia...
Por partes, então, né?
Por partes, é muita coisa.
Primeira,
né,
pergunta, qual a real necessidade do município adquirir a casa?
Eu queria primeiro agradecer a pessoa aí que não quis se identificar, né? Mas vai dar oportunidade da gente falar mais alguma coisa. A verdadeira necessidade, primeiro, espaço físico, entendeu? Em questão de criança e do projeto que a gente quer proporcionar. O contraturno. Primeiro, a nossa Secretaria de Educação, ela fica junto ali à Praça de Esportes ali, entendeu? Onde tem barulhos frequentes, fica difícil para trabalhar a Secretaria de Educação. Isso já é um motivo. Segundo, um espaço maior para as crianças brincarem, que vai servir além do contraturno escolar, que tem lá várias salas, que tem uma área verde imensa hoje lá, que pode ser aproveitado no contraturno escolar, e além de atender as necessidades, entendeu, que vai precisar, que é a Escola do América, que são salas de aula, maior terrenos para as crianças brincarem, fazer participação ecológica, entendeu, fazer hortas comunitárias, valorizar o campo, valorizar além da gente querer trazer, e a gente vai lutar para isso, trazer uma escola modelo para Minduri na área da agropecuária, uma escola técnica. Então, isso não comporta lá embaixo, tá certo? Então, tem uma real necessidade de trazer, porque além de ser financeiramente viável para o município, resgata um patrimônio histórico, dá qualidade de vida para os alunos, dá um contraturno para as nossas crianças especiais e dá lugar para guardar carros, que quem frequenta a prefeitura vai ver que lá na prefeitura hoje não cabe carro mais hoje, entendeu? Ligado à educação. Como não cabe ali embaixo hoje, tá, o espaço é pouco para onde funciona a Secretaria de Saúde. Eu acho que com isso consigo responder o primeiro item, entendeu? Que ele nos perguntou.
Segunda parte é: a prefeitura detém os recursos financeiros suficientes para comprar, reformar e manter esse bem?
É, com certeza. Por isso que na própria lei já indica já uma previsão orçamentária, entendeu? Aonde a dotação onde a gente vai gastar esse recurso. Então, se nós estamos propondo, é porque nós temos caixa e temos orçamento, entendeu? É, dotação orçamentária. Evidente que pode não ser o valor total. Aí a gente tem que ter suplementação, entendeu? Desse valor. Mas os recursos financeiros e a finalidade está alocada dentro da prefeitura. Com certeza absoluta.
Aí tem dois complementos que não são necessariamente uma pergunta, né? Uma observação: acreditamos que no município temos outros setores que necessitam de mais atenção a recursos financeiros e recursos financeiros, né? E é, fala do...
Só respondendo, concordo, entendeu? E nunca vai se extinguir isso aí, a necessidade não. Toda administração, em todas as áreas, sempre vai ter outras ações, entendeu? Mas você pode ter certeza que nós estamos trabalhando para atingir em todas as áreas. Eu não vou ser redundante nas coisas que eu vou falar aqui, não, entendeu? Quando se fala em educação, nós estamos dando uma educação de qualidade, agora melhoria para esses alunos, qualidade de vida para esses alunos, vai ter um espaço verde para eles brincarem, vai ter uma área de lazer maior para brincar, entendeu? E além do resgate. Mas vamos lá, na saúde, entendeu? Nós hoje não temos fila para exames mais laboratoriais, são todos feitos. Estamos zerando os exames de imagem, zerando as cirurgias, tratando dentro do parâmetro de Minduri, de uma cidade de porte de Minduri, cuidando da saúde com extrema importância e qualidade. Quando fala na agricultura, obrigado você por ter dado a oportunidade, eu nem ia tocar nesse assunto, mas essa semana estamos começando dois projetos importantes, que nós vamos dar tratores. O trator que o Soans, lá no começo da vida dele, trouxe para Minduri, agora nós vamos começar a atender os pequenos produtores, entendeu? No projeto junto com o sindicato e com a Emater. Vamos falar de quê? Que quer falar mais? Vamos falar das casas populares. Por que que não investe esse dinheiro em casa popular? Um programa é um programa, outro programa é outro programa. Nós estamos tratando, entendeu, do loteamento. Em breve, talvez na próxima reunião da Câmara, já vai ser Senesta, na outra já vai o loteamento para ser aprovado o loteamento, e já estamos buscando fontes para financiamento dessas casas populares e até alguns projetos, entendeu? Que a gente vai dar o lote e a pessoa quiser construir, ou o município vai poder entrar com um tipo de ajuda. Isso tudo está sendo estudado. Então, quando nós falamos na precuária, nós compramos agora, Dora, um caminhão trucado e compramos uma reta escavadeira. Estamos reformando as nossas estradas agora que a chuva está parando. Então nós estamos trabalhando em todos os setores. Todos os setores são importantes. Sim. Mas a história também é importante. As nossas crianças especiais são importantes. E no segundo momento que ele fala do espaço físico lá embaixo, lá no laticínio, realmente nós compramos há tempos atrás, nós adquirimos. Eu adquiri, né, no meu mandato passado, aqueles patrimônios todos. Isso é uma marca nossa de querer comprar, de querer preservar. E quase todo ele está sendo utilizado. Tem algumas salas que é no fundo, ainda que eu não consegui utilizar as salas do fundo, que é as câmaras frias lá, mas o restante do espaço são quase todos utilizados. E os que não estão utilizados, você pode ter certeza que até o final do nosso mandato vão ser utilizados, coisa que ficou parada aí por muitos anos. A nossa Secretaria de Educação funciona lá hoje, tem empresas de que estão lá, instaladas lá. Tem o nosso centro comercial que está sendo feito, a Imater está lá, o sindicato está lá. Então está sendo aproveitado, não tem área. Não tem área nem adequada para isso. Onde que você vai pôr lá 50, 60 crianças para correr ali na rua? Naqueles prédios, aonde vai pôr lá no fundo lá da Câmara Fria? Nós temos que dar qualidade para os nossos alunos, nós temos que dar qualidade para os nossos profissionais da educação, nós temos que dar condições de trabalho para ele. Então, eu acho que é de real necessidade e importância, entendeu? Além do patrimônio histórico e cultural, entendeu? É dar o quê? Condições para o nosso pessoal da educação, para os nossos alunos. E para aqueles cursos técnicos virão, ter uma área muito, muito apropriada para isso.
A gente vai fazer mais um intervalo. Na sequência, continuamos aqui o nosso bate-papo com o prefeito e a dona Norremose sobre esse assunto da possível aquisição deste espaço para a área da educação na cidade de Minduri. Fiquem ligados.